Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este é o programa de número 310. Eu sou Tarcísio e hoje, de novo, aqui do nosso lado, como sempre tem feito...
Como quase sempre.
Quase sempre.
Tem feito.
A exceção do último programa, mas hoje está aqui o Pierluigi. Como vai, Pierluigi?
Tudo bem, viajando muito, infelizmente, tenho que percorrer o Brasil inteiro. Tem até um ouvinte dizendo que eu sou meio um Don Quixote. É, o grande problema é que no Brasil inteiro está cheio de moinhos de vento. A gente tem que andar por aí bastante. O Tarcísio falou que o programa está no ar, mas também está pelos fios de cobre da linha telefônica e pelos cabos de fibra ótica. Quer dizer, na realidade, esse programa pode ser ouvido sintonizando seu rádio na frequência na qual está sendo emitido, mas também pode ser ouvido entrando em intermatica.org, www.intermatica.org, porque os programas que vão ao ar também são gravados e deixados à disposição dos ouvintes.
Aí ele pode ouvir a hora que quiser via internet, ou se quiser também tem um link lá para ele fazer um download.
Coloca no seu MP3, no seu MP4, isso. Sai, põe fone de ouvido e vai andar um pouco, que fazer ginástica é uma coisa que ajuda bastante. Agora, por outro lado, para quem está ligando pela primeira vez, porque a alta rotatividade do rádio tem esse fenômeno, esse é um programa que se destina principalmente a tirar dúvidas de informática e paralelamente com alguns toques de culinária, né? Na realidade. Agora, se você quiser...
Está invertendo, né? Está quase virando um programa de culinária e de vez em quando a gente fala de informática.
De informática. Agora, na realidade, se você quiser entrar em contato com o programa com alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma dica de internet, se você quiser participar do programa, em suma, basta nos mandar um e-mail no endereço...
É o info@redeeldorado.com.br.
Cuidado com esse Rede Eldorado, que tem um choque entre dois E's, né? Rede Eldorado, tudo junto, né?
É um choque, mas um choque amistoso, né?
Amistoso.
Nada muito complicado.
Agora, um cuidado não muito amistoso. Estamos recebendo muito spam nessa caixa postal. Portanto, no assunto, sempre coloque Plug Eldorado. É a senha para saber que você não é um spammer. E, obviamente, coloque todos os dados, todas as informações, inclusive seu nome e o pseudônimo, no corpo do e-mail.
Exatamente.
Agora, temos aqui um e-mail do Adriano Augusto, que eu vou ler aqui, diz: Olá, professores, já mandei esse e-mail para vocês, mas acho que não receberam. Pode ser. Se você não colocou Plug Eldorado, pode ser. Meu nome é Adriano Augusto, moro em Nova Serrana, Minas Gerais. Ouço vocês há um ano pela Rádio Eldorado, que pega muito bem aqui, mas só à noite. É aquele fenômeno, né, da ionosfera, né?
Uhum.
É a primeira vez que escrevo para o programa. Não, é a segunda, porque a primeira você já mandou e nós não lemos. Primeiro, queria parabenizar pelo programa e pela dupla de apresentadores, que para mim são os melhores do planeta, viu, Tarcísio? Portanto, olha, em Vênus e Marte deve ter outros muito melhores do que a gente, mas nesse planeta, pelo menos, ele acha que nós...
Mas, olha, se alguém gostar de rádio, então... Mude-se para Nova Serrana, porque lá, pelo visto, ele deve pegar rádios de todo o planeta para poder fazer uma afirmação dessa natureza.
Agora, é muita simpatia sua. Obrigado, viu, Adriano?
Obrigado.
Tenho uma dúvida. Toda vez que eu coloco meu MP4 no computador da minha namorada, pego um maldito vírus com o nome Trojan, que se instala numa pasta chamada Recycle.
Olha ele aí.
Consigo eliminar o vírus, mas a pasta é invisível. Só consigo acessá-la através do Windows Explorer. Escrevo C:\recycle e entro dentro da pasta, que está sempre vazia. Já no MP4, a pasta é reconhecida pelo aparelho, mas quando tento apagá-la através do computador, não consigo. Ela é invisível, inapagável e imexível.
Certo.
Será que vocês podem me ajudar? Podemos sim, porque o Tarcísio já fez o diagnóstico enquanto eu estava lendo aqui.
Na realidade, o MP4 ele funciona como um pendrive. Quer dizer, para o computador, ele é enxergado pelo computador como se fosse um pendrive que você estivesse espetando ali.
Sim, como se fosse um disco adicional, um disco móvel adicional.
Ele é um MP4, por quê? Porque ele também tem uma coisa que um pendrive não tem, que é um circuitozinho interno com um softwarezinho, um firmware, na realidade, que permite decodificar arquivos no formato de áudio MP3 ou arquivos no formato de vídeo MP4 e tem uma telazinha para ele poder projetar, entre aspas, né, para poder reproduzir esses arquivos de vídeo. Então, é isso que o diferencia de um pendrive. Mas para o computador, ele não passa de um pendrive, é um dispositivo de armazenamento.
Ele só vê a parte de armazenamento dele, não vê o resto.
Não vê o resto. Então, para o computador, na hora que você espeta um MP4 ou um MP3 ou qualquer um desses dispositivos que permitem armazenamento, o computador vai enxergá-lo como um pendrive. E se você tiver o seu computador infectado com um daqueles vírus de pendrive, ele vai infectar o MP4 e vice-versa. Se o MP4 estiver infectado, ele também vai atacar o computador que ele vai espetar.
Então, né? primeiro fato, o computador de sua namorada está infectado. Então, primeira coisa, nós temos que também nos preocupar em desinfetar o computador da namorada. Mas, voltando aqui, Tarcísio.
Então, aí... O próprio Perluigi já arrumou, certa vez, uma maneira de eliminar um vírus maldito.
Esse mesmo.
Que ficava na pasta Recycle.
Que abre o Recycle e abre a bendita pasta Autorun. Ele faz essas duas coisas.
Tá,
né?
E depois, porque para evitar a infecção a gente já tem como. E para debelar a infecção já existente.
Então.
Você teve que ir atrás de um software.
É um software gratuito, fornecido pelo Panda, certo? Que é o Panda USB Vacine.
Se você entrar no Google... Esse vacina, ele tira também?
Ele tira.
Se tiver infectado pelo vírus, ele remove...
Ele tira, porque na realidade essa vacina tem uma coisa interessantíssima. O que ele faz? Ele cria os mesmos arquivos que o vírus cria, mas só que degradados, ou seja, eles deixam de ser funcionais.
Ah, entendi.
Então, no fundo, ele degrada os arquivos do vírus que estão dentro
eles
do...
Eles ficam ali... Aí eles ficam realmente imexíveis, né? Conforme a própria linguagem que ele usou aqui. Só que aí esses arquivos, como uma vacina bem faz, né? Imitando o que uma vacina faz, eles têm exatamente a mesma estrutura do vírus, só que eles são inócuos. Eles não se propagam, mas também não deixam o vírus ocupar o lugar lá, porque eles já estão ocupando o lugar.
Agora, veja bem, e eles podem até beneficamente se propagar. Deixa eu explicar para você o que você deve fazer, Adriano. Você entra no Google... Digita panda, como o bicho, o urso panda, né? Panda USB Vacine, com dois Cs. Vacine, com dois Cs. Aí você vai achar, tem 1000 sites que dão isso, você faz o download gratuito.
Como é gratuito, né? Eles acabaram esse pequeno arquivo que instala essa vacina no seu computador, ele acabou sendo distribuído, né, até disseminado gratuitamente aí pela internet toda. Agora, é claro que você pode também obtê-lo diretamente.
Indo para o site da Panda, né?
Acessando o site da Panda Antivírus, que é, se não me engano, simplesmente www.panda.com. Mais nada.
Acho que é isso.
E acho que se você digitar um .com.br, é só uma questão de você testar, você até acaba caindo numa página brasileira da Panda Antivírus.
Agora, veja bem, agora bastante atenção. Você... executa esse executável, esse arquivo, e ele se instala no computador da sua namorada. Ele vai se instalar. Na hora que ele se instala, ao terminar a instalação, ele diz, agora vou executar. E aparece uma janela. Primeira providência. Tem dois botões. O de cima diz, vacina esse computador, você fala sim. Aí você vacina o computador. E depois ele pode ou não vacinar o USB, qualquer coisa que você conecte no USB será vacinado, inclusive seu MP4.
Isso.
Agora, para que isso aconteça, você deve fazer uma coisa. Durante a instalação, aparecem aquelas famosas perguntas. Você aceita? Você fala sim, aceito as normas, tá, tá, tá. Uma das coisas que acontece é, num dos quadros da instalação, uma das coisas a serem marcadas é: vacino automaticamente qualquer coisa ligada no USB? Você responde sim, você põe um cliquinho naquilo. Porque justamente a partir daí qualquer pendrive, qualquer MP4, qualquer máquina fotográfica, qualquer coisa que você ligue através do USB vai ser vacinado e esse vírus deixa de agir.
Então, repetindo... O único inconveniente desse antivírus é o seguinte: há alguns pendrives, não deve ser o caso aqui do MP4 ou até da grande maioria dos pendrives, mas existem alguns pendrives que ele já vem com um software pré-instalado. Eu me lembro, por exemplo, deve ter ainda no mercado para vender, o pendrive da marca SanDisk, um tal de Cruiser.
Sim, eu tenho.
É um Cruiser da SanDisk. Ele já vem com um software instalado que roda automaticamente na hora que você espeta o pendrive na porta USB. É exatamente o Autorun que faz esse software ser executado. E esse software, basicamente, o que é? É um mini sistema operacional gerenciador do próprio pendrive. Inclusive, ele vem até, às vezes, com algumas coisinhas a mais, tipo um joguinho, enfim, um ou outro aplicativo. Mas, basicamente, a função desse software é gerenciar o pendrive. Muita gente gosta desse software e... Se você espetar um pendrive que tem esse software num computador já vacinado e que vacine todo o pendrive que seja lá executado ou lá espetado, o que vai acontecer é que esse software vai parar de ser executado, porque o Autorun vai ser substituído.
Vai parar de ser executado automaticamente.
Automaticamente, mas você sempre pode executá-lo manualmente, sim, achando o executável, né, o arquivo executável adequado e executando o bichinho na mão mesmo. Né?
O que o vírus faz é estragar o Autorun. O que a vacina faz é estragar o Autorun, mas de uma forma que deixe de se comportar como um vírus. Basicamente é isso. Tarcísio, você me lembrou uma coisa. Você se lembra que uma vez... Eu pedi, pelo amor de Deus, para o pessoal que monta computadores, esses computadores montados, né, sob encomenda, para que na hora de instalar as portas USB, não as coloquem de ponta cabeça. Ou seja, façam com que a porta USB, na hora que você coloca o pendrive, aquele LEDzinho que acende para dizer que ele está sendo acessado ou não, fique do lado de cima.
Fique voltado para cima, exatamente.
E o meu computador, obviamente, está voltado para baixo. Mas sabe o que quebrou meu galho? Esse Cruiser.
O Cruiser.
Porque ele não tem um LED, ele tem um farol.
Certo.
Ele acende, ilumina o tapete, é uma coisa impressionante. Apesar de ele estar voltado para baixo, dá para perceber nitidamente quando ele está sendo acionado. Né?
Porque... no caso, só para as pessoas saberem, né, o LEDzinho é voltado para cima, quer dizer, na realidade, o padrão de uma porta USB, se você der uma olhadinha nela, ela tem no pendrive ou num plug USB... ele é retangular e a metade desse retângulo, a metade inferior dele, é bloqueada. O buraco fica na metade superior.
Certo.
Então é claro que o soquete do pendrive, quer dizer, da porta USB, tem que ser ao contrário. Metade superior tem que ser um bloqueio, na realidade, um pluguezinho que se encaixa nessa parte vazia do pendrive, e a metade inferior tem que estar vazia. Então, a porta USB, ela tem que ter esse padrão. O ideal é realmente que no computador a parte de baixo seja vazia e a parte de cima seja a parte que contém o encaixe.
De forma a deixar o LED voltado para a parte de cima.
Assim o LED fica voltado para cima.
O Adriano Augusto disse também, mais uma coisa, eu quero comprar o livro Aprendendo Inteligência, aquele livro que eu escrevi, né? Mas eu quero ele autografado pelo Pir e pelo Tarcísio. Eu quero os dois autografando. Como é que eu faço para conseguir essa façanha? Me faz um favor, Adriano Augusto. Manda um e-mail para o livro, você sabe o título, né? Aprendendo Inteligência. Emenda as palavras. aprendendointeligencia@gmail.com. Manda um e-mail que aí eu te passo as instruções.
Aqui só um esclarecimento agora, isso em relação a vários ouvintes que nos escreveram. Sobre o horário do programa, né? Afinal de contas, qual é o horário que o programa Plug Eldorado vai ao ar?
Esse é um programa que se inicia quando começa e acaba exatamente no momento em que ele termina. Essa é a única informação segura que nós temos a respeito dos horários.
Mas
porque
oficialmente,
o futebol está interferindo.
Exatamente.
Né?
Oficialmente, o programa Plug Eldorado ele tem o seu horário oficial aos sábados, às 14 horas, com uma reprise aos domingos, acho que é 5 horas da manhã, não é isso? Bem
cedinho.
5
horas da manhã.
Bem cedinho. Isso,
para os madrugadores. Esse único horário no qual não mexe. Não, é capaz de mexer, sabe por quê? Fórmula 1, quando é no outro...
mas agora acho que essa fase de passar do outro lado do planeta já passou. Essa fase de Malásia, sei lá, esses lugares que acaba sendo de madrugada, né? Mas, então, esses são os horários oficiais. Agora, a gente quer deixar bem claro que existe uma flexibilidade desse horário pelo seguinte: o programa ele pode ser colocado em outros horários, mas determinadas jornadas esportivas não. Né? Então, como a rede Eldorado ela faz cobertura de diversos eventos esportivos, em parceria com a ESPN, ela acaba ficando meio amarrada a esses horários. Então, muitas vezes, o horário do Plugue Eldorado tem que ser remanejado em função dessas jornadas esportivas. Mas o normal é às 14 horas no sábado. Não garanto que esse que você está ouvindo agora esteja rolando exatamente às 14 horas de um sábado. Pode ser que eu esteja falando e você esteja me ouvindo num outro horário. De qualquer forma, a gente reitera. O programa Plugue Eldorado pode ser ouvido pelo Território Eldorado, que é o site na internet aqui da Rede Eldorado, ou pelo www.intermatica.org.
Ou também, entrando no intermatica.org, tem um link para o site do Moacir. Porque no intermatica.org ele fica em formato MP3. E no site do Moacir fica naquele formato RM, né?
Real Player.
São dois formatos diferentes, né? Mas dá para ouvir tranquilamente. O Lutito, Tarcísio, nos manda um e-mail fazendo uma pergunta, dando uma dica e colocando aqui uma coisa que achei bastante interessante. A dica é a seguinte: torna a assistir no Flip do Google. É ótimo para informações rápidas e variadas, apesar de ser só em inglês. Então é fastflip.googlelabs.com.
Então, fast flip. Esse fast flip é F-A-S-T, de fast, rápido, flip, F-L-I-P, de papa, ponto Google, que imagino que todos saibam escrever, né?
Sai até nas palavras cruzadas, você acredita que eu estava resolvendo palavras cruzadas e uma das palavras é a Google.
Só que é Google Labs, ou seja, G-O-O-G-L-E,
Google,
L-A-B, de bravo, S.com. Né? Fast flip, Google .googlelabs.com. E o nosso amigo Lotito aqui, ele insiste que a gente visite o Flip do Google, porque ele dá essas informações rapidamente e bastante variadas sobre diversos assuntos. É uma espécie, acho que, de canal de notícias aí, né? De coisas novas, de novidades do próprio Google, tá?
Agora, tem uma pergunta dele que diz o seguinte: eu fiz a atualização do Avast, versão 5.0.462. Avast, para quem não sabe, é aquele antivírus perfumadamente pago para empresas e absolutamente gratuito para pessoas físicas. E é muito bom, eu utilizo isso no meu netbook. O novo não funciona no modo de segurança, ou eu estou fazendo alguma besteira nova? Não sei, eu não testei esse novo. O meu ainda deve ser uma versão anterior.
Eu não testei, eu já coloquei o novo, eu já atualizei o novo. Inclusive ele está todo sofisticado. Quando ocorre uma atualização automática do banco de dados, né, do Avast, ela vem lá uma tarja verde enorme que aparece, acompanhada de uma narração, uma voz feminina. As definições de vírus foram atualizadas. A gente até leva um susto, de repente, para quem entrou aqui na sala e começou a falar, é o computador, né, que está falando. Então, está funcionando muito bem, mas eu ainda não testei, ou pelo menos até agora não tive necessidade de rodar o Avast, desde que eu o atualizei, no modo segurança, viu, Lotito? Eu vou fazer esse teste. Pode ser que até você tenha razão, ele não funcione de modo algum no modo segurança. Tá? Agora, o próprio Lotito disse que o programa está como bons vinhos, cada vez melhor, a gente agradece, mas está indisponível, segundo ele, no Portal Limão e no Intermática. Vivo o Moacir. Bom, de qualquer forma, eu confirmo, vivo o Moacir. Realmente, né, conforme a gente acabou de falar, o Moacir, ele tem sido fiel, né, sempre, religiosamente, ele coloca lá o arquivo em RM, né, no formato Real Media, do programa, a cada programa desses, né, do Plug Eldorado que vai ao ar. Agora, com relação ao Plug, ou melhor, ao www.intermatica.org, o Lotito talvez não tenha dado uma checada recentemente e por isso ele está trazendo essa informação. Realmente, há algumas semanas atrás, talvez umas duas ou três semanas atrás, o Intermatica estava completamente desatualizado, porque ele estava mudando
de webmaster,
digamos assim. Agora eu sou o webmaster, né? E o antigo webmaster tinha deixado de atualizar, né? Então, mas agora a coisa já está normalizada, viu? Quer dizer, vocês podem ir no intermatica.org, que lá também você encontra a versão em áudio do programa Plug Eldorado.
Agora, o Lotito, ele é um velho amigo nosso, e a gente estava falando agora há pouco em culinária, e ele tem um site de receitas que é uma coisa simplesmente maravilhosa, que é o www.bonapetite.com.br. Cuidado que esse Bon Appetit é afrancesado, portanto, bom é com N de navio e não com M de Maria, né?
É, Bon Appetit.
Bon Appetit. Agora, ele relata aqui, meio em off, mas acho que vale a pena todo mundo saber isso, que na parte de peixes, que aliás é a parte que eu mais gosto, na hora de entrar, dava o famoso erro 404.
Que é o erro de que não achou a página, é isso?
Agora, diz ele o seguinte, eu não percebi isso, porque na manutenção, olhando pelo mecanismo de manutenção, o erro não aparecia. É lógico que não aparecia, porque está tudo no computador.
Então, ele achava a página.
Ele,
né,
achava a página. Agora, ele diz o seguinte, agora eu aprendi, aos 68 anos, quase 69, que é sempre preciso checar como os consumidores vêem
bem
o
site,
né? Uhum. Na realidade, que é a famosa história de garçom experimenta essa sopa, aquela famosa piada do aquele lá, o Príncipe em Nova York, como chamava o ator?
O Eddie Murphy.
Eddie Murphy. Que quando ele termina o filme, ele fantasiado de um daqueles barbeiros que ficam contando piada um para o outro, ele conta uma última piada absolutamente sem graça, mas extremamente didática. Eu vou tentar contar rapidamente agora no microfone, mas precisaria gesticular. O sujeito chega num restaurante e pede uma sopa, o garçom traz a sopa, na hora que o garçom está voltando para a cozinha, chama o garçom de volta e fala, garçom, por favor, experimente essa sopa. E o garçom fala, por quê? A sopa não está boa? Não, não, a sopa está boa, mas volta aqui e tenta experimentar essa sopa. Não, meu, por quê? A sopa está muito salgada? Não, não, volta aqui e tenta experimentar essa sopa. Mas se o senhor quiser, a gente pode trocar. Eu não quero trocar, eu quero que você volte aqui e tente experimentar essa sopa. O garçom fala, tá bom, vou experimentar a sopa. Se aproxima da mesa, começa a olhar em cima da mesa e lá pelas tantas pergunta, mas onde está a colher? O cara aponta o dedo para ele e fala, ou seja,
faltava colher.
Enfim, só isso.
Só isso.
Então, na realidade, eu sempre falo para todo mundo que faz um site, pelo amor de Deus, experimenta essa sopa. Ou seja, você fez, vai em outro computador de um amigo, de alguém, e tenta acessar o que você fez através de outro computador.
Ou então, quer dizer, pelo menos, provavelmente, o que aconteceu aqui, né, em relação à página dos peixes, da parte de peixes, é que ela estava presente no disco rígido do computador de quem desenvolveu essa página e esse site. Então, não dava o erro 404, porque a página era achada quando o site era percorrido offline, quer dizer, em modo local. Mas, por algum motivo, na hora de subir as páginas, né, de fazer o upload das páginas lá para o servidor, para que toda a rede pudesse enxergar, enfim, o site, algum problema deve ter ocorrido com relação a essas páginas. Elas não subiram e, obviamente, nesse caso, não ficaram disponíveis aos internautas. Então, se você, através da rede, tentasse acessar essas páginas, o famoso erro 404, que é a página não encontrada, né, acabava aparecendo, né?
Então, na realidade, o negócio é experimentar a sopa, ou seja, pare de usar o computador por um instante do desenvolvedor e navegue pelo site a partir de um outro computador qualquer. Aí você, com certeza, você consegue quebrar o galho, descobrir se a sopa está boa ou não, se falta colher, né?
Para registrar, temos aqui um e-mail do Alexandre Gouveia, que nos mandou aqui um singelo gesto de gratidão, até. Quero que vocês saibam que gosto muito e admiro muito vocês. Carinhosamente, Alexandre. Obrigado, viu, Alexandre?
Obrigado.
Falar em Alexandre, tem o Carlos Alexandre também, que nos mandou um e-mail dizendo que no programa 306, o amigo Paulo Fino tinha uma dúvida de como colocar o CCO na página do Yahoo, CCO é aquela carbon copy, ou cópia carbono oculta, né? Na hora que você vai enviar um e-mail. Bem, ao entrar na página de enviar e-mail do Yahoo, acima do campo de envio, para. Aquele que está escrito para, quase no centro tem escrito exibir CCO. Clique nele e o campo será adicionado.
Olha, eu recebi um e-mail na minha caixa postal particular, aliás, nessa, aprendendointeligencia@gmail.com. Eu recebi um e-mail desses que o pessoal faz circular de alguma desgraça, alguma coisa. Tarcísio, sem exagero, no cabeçalho eu tinha pelo menos uns 1000 endereços. Não estou exagerando. Sabe aqueles blocos?
Ô, louco.
Eu tinha uns 1000 endereços. Sabe? Um bloco, depois outro bloco, depois outro bloco, blocos e blocos. De... Isso daí é a festa para qualquer pessoa que queira mandar em spam.
Claro.
É a festa. Então, para evitar essa festa, a gente volta sempre a insistir. Por favor, sempre coloque toda a sua lista de conhecidos no CCO. Coloque só um no para e o resto no CCO. De maneira que cada um deles vai receber apenas o e-mail como se ele fosse o único. Não vem aqueles blocos de e-mail da toda a lista de endereço, né?
É isso aí. Vamos fazer um intervalinho agora. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje. Segura aí.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O site Deadfake permite que você envie um e-mail para quem você quiser, fazendo parecer que ele foi enviado por quem você quiser.
Por exemplo, envie uma mensagem para um amigo qualquer de modo que ele receba com o campo remetente preenchido com o endereço de e-mail de alguém importante, como por exemplo, barackobama@whitehouse.gov. O jsarney@senado.gov.br.
O nome do remetente pode ser fictício, mas o domínio, ou seja, aquilo que vem depois do arroba, deve corresponder necessariamente a um domínio registrado. Caso contrário, o e-mail não será entregue.
Para enviar o seu e-mail fictício, basta entrar na página do Deadfake e preencher o formulário.
Agora, para que a brincadeira se torne convincente, use uma linguagem adequada ao escrever suas mensagens.
Por exemplo, não vai enviar um e-mail em nome do presidente dos Estados Unidos escrito em português, né?
Pois é, se você quiser fazer esse tipo de brincadeira, acesse o site www.intermatica.org e procure por ali o infodrop de número 1013-1013.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Para quem quer estudar música, mas tendo um bom fundamento teórico a respeito de acústica, a respeito de como funcionam as ondas sonoras, existe um tutorial maravilhoso criado pelo Iazeta, do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Está no www.eca.usp.br/prof/iazeta/tutor. Como o URL é muito complicado, o tutorial não, é muito didático e muito simples, mas o URL é bastante complicado, você entra em www.intermatica.org e procura o Infodrop número 437. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado. O Mundo da Informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 310. Lembrando sempre que você, ouvinte aí, que tem problemas aí de relacionamento com seu computador, internet, está com dúvida, ou então não, quer compartilhar com a gente alguma ideia, uma coisa interessante que você eventualmente possa ter descoberto aí pela internet, então, por favor, mande para a gente um e-mail no endereço info@redeeldorado.com.br. Não se esquecendo de, no campo assunto, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Isso para você não ser confundido com um spam, tá bem? Vamos lá, Pierluigi, o que a gente tem mais de interessante por hoje aí?
O Elias Moraes de Oliveira, e diz o seguinte: ok, professor Pierluigi Tarcísio, acho que escrevi o nome do italiano certo. Isso, você acertou italiano e errou brasileiro. Pierluigi você escreveu corretamente, Tarcísio você escreveu com Z. Não, mas tudo bem.
Tudo
um
bem.
Dia você vai acertar.
Eu escrevi o nome do meu pai, porque do meu pai é com Z.
É
coisa
certo.
Mais antiga, assim, então é com Z. Tá certo.
Diz assim, eu nunca, ele fala, diz que não gosta muito de literatura, que não seja científica, técnica ou narrativa de algum fato realmente ocorrido. Ou seja, se não gosta de ficção, tudo bem. E eu adoro ficção, cada um tem o seu gosto.
Ponto. Né? Não gosta, ponto.
Fiquei preocupado, tá. Mas ele está aqui elogiando o programa e está agradecendo publicamente o Assis.
O Assis.
Porque alguns dias atrás ele enviou para ele um DVD com... todos os programas do Plug Eldorado.
Assis, manda pra gente também.
Nós não temos.
Nós nem temos isso.
Assis, pelo amor de Deus, manda pra nós não temos isso daí. E faz um apelo final, que eu não vou atender já, viu, Elias, mas nós vamos atender via site, no www.intermatica.org. Diz, Pierluigi, me envia, por favor, a receita do molho à bolognese.
Vamos fazer um post.
Vamos fazer um post.
O famoso molho à bolognese do Pierluigi.
Para quem não sabe, eu nasci em Bolonha, portanto, a minha mãe era
expert.
Faz
o seguinte, Pierluigi, me envia um e-mail detalhado, do jeito que você quer que seja publicado, do molho à bolognese. Aí eu vou colocar um post como se fosse um infodrop. Só que vai ser um culinário drop.
Culinário drop. O Cláudio... Por outro lado, ele tem a seguinte pergunta. Eu aprecio muito o trabalho de vocês. Vocês passam dicas e informações muito importantes para nós que ainda temos pouca ou nenhuma experiência na área de informática. Há tempos eu queria entrar em contato, mas com a mudança na programação da rádio, me dificultou ouvi-los como de hábito. Pensei até que o programa tinha saído do ar. Mais uma vez esclarecemos, o programa não saiu do ar. O programa simplesmente virou o nômade da programação, porque é deslocado para cima ou para baixo em função
Aliás,
do futebol.
Como todos os programas, né, acabam sendo nômades em função
do futebol.
Daqueles que o horário não é estabelecido internamente. Então, futebol ou eventos esportivos, como eu já estava dizendo no primeiro bloco do programa de hoje, eles têm seus horários já determinados aí, muitas vezes até impostos por contratos e patrocínio e tudo mais. E aí não dá para mudar, né? Então a rádio tem que se adaptar.
Até novela da Globo muda de horário em função do futebol? Até a novela da Globo consegue. Se bem que ultimamente foi o futebol que mudou.
É isso que eu ia dizer. De vez em quando o futebol é que muda em função da novela.
Mas diz aqui basicamente o seguinte. Ele tem o Windows Vista Starter.
Uhum.
Desde meados do ano passado. Mais ou menos em julho, quando ele estava atualizando, o Explorer não abria e nem o Mozilla. E nem a última versão do MSN ele deixou concluir. Daí que eu usei a restauração do sistema, ou seja, fez o micro voltar ao estado original.
A um ponto de restauração que ele havia definido, né?
E
nós vamos falar já disso, que eu acho que isso é muito importante aí.
E desabilitei as atualizações automáticas.
Uhum.
Eu sei que não é bom deixar o PC assim, sem com as atualizações automáticas serem habilitadas. Ouvi dizer que pode ser um problema no host, mas eu estou boiando. Por favor, gostaria de saber o que fazer, pois gosto de vez em quando, usar o MSN e não consigo atualizá-lo.
Bom, com relação
ao MSN... Ou seja,
MSN,
a dúvida dele é o seguinte, ou ele atualiza o Windows ou ele atualiza o MSN.
Não, na realidade houve provavelmente, quando ele tentou atualizar, um caso, vamos dizer assim, não muito raro, De acontecer. Havia, provavelmente, um tráfego muito, muito intenso na rede, no sentido de atualizar, no sentido de acessar os sites nos quais os arquivos de atualização precisavam ser baixados, e ele teve aí essa dificuldade, que pode ter sido uma dificuldade de momento. Se você tentar novamente atualizar, pode ser que tudo se resolva. Né? Sem nenhum percalço, vamos dizer assim. Tá? De qualquer forma, atualizar o Windows é uma atitude sempre inteligente. Por quê? Muitos defeitos do sistema operacional eles são descobertos com o passar do tempo. Às vezes, né, os próprios hackers de plantão, os crackers de plantão, eles descobrem falhas de segurança seríssimas em sistemas operacionais, e você pode ter certeza que o alvo principal é o Windows, E aí eles exploram essas falhas, tentando, criando cavalos de Troia, vírus, enfim, que possam atacar o Windows exatamente usando essas brechas que eles descobriram. E é claro que na hora que eles descobrem e esses ataques acontecem, o pessoal lá da Microsoft começa a se mexer no sentido de tapar essas brechas, e aí eles lançam,
ou seja, é
esses remendos de segurança, que são os patches.
É equivalente na indústria automobilística ao famoso recall.
É o recall, de
é
certa
recall,
forma. Só que em vez de chamar a turma de volta, eles enviam a peça.
Faltante.
É, a faltante ou aquela que deve ser acrescentada, né, de certa forma, ao sistema. Então essas atualizações, muitas vezes, servem para isso. Outras vezes não, outras vezes são simplesmente perfumaria. É uma coisinha que assim, um a mais, um plus aqui, um plus ali, que o Windows acaba ganhando. Mas, de um modo geral, elas são importantes. Portanto, não é interessante deixar essas atualizações automáticas desabilitadas. Mesmo que você as deixe assim, faça manualmente, pelo menos, uma busca por atualizações e atualize o seu Windows regularmente. Tá, usando aí os recursos de atualização do próprio Windows. Agora, com relação à forma, ao que aconteceu aí, o Explorer não abria, nem o Mozilla, aí você teve que pegar o ponto de restauração que você havia criado para fazer tudo voltar a funcionar, isso é, de certa forma, vamos dizer assim, até que previsto pela própria Microsoft. Tanto é que quando ela faz as atualizações automáticas, por questões de segurança, antes de aplicar os arquivos de atualização, de executá-los e efetivamente realizar a atualização, ela baixa, obviamente, primeiro esses arquivos, e a hora que você fala, bom, quer atualizar agora? Quer. Tá. Você clica lá no atualizar, e a primeira providência é criar um ponto de restauração do sistema, quase que prevendo a possibilidade de haver algum probleminha. Agora, esse probleminha pode acontecer porque, às vezes, um arquivo de atualização pode ter sido corrompido, né? Pode ter sido incompleto, você pode ter baixado algum arquivo de atualização de forma errônea, digamos assim. E aí, na hora de fazer a atualização propriamente, isso acaba bagunçando o sistema. Por isso que eu disse, de repente, se você fizer uma nova tentativa de atualização, pode ser que tudo volte a funcionar, tá? Mas certifique-se novamente de que o ponto de restauração antes de qualquer atualização seja criado. Nem que você o crie manualmente. Às vezes, até por uma questão de segurança, é interessante fazer isso. Você vai lá no Windows e manda criar um ponto de atualização, um ponto de restauração, aliás, manualmente. E aí, caso alguma coisa dê errado dali para frente, você pode voltar ao sistema exatamente com a configuração que ele tinha na hora que você criou esse ponto de restauração, tá?
Tarcísio, temos aqui uma mensagem diretamente para você.
Diretamente para mim?
É para você. Que agora não é você o webmaster agora do intermatica.org?
Dizem que sim, né? Eu estou colocando lá as coisas que tem que colocar.
De Santa Teresa de Goiás, o Thiago GDF... Ele tinha se proposto, ele falou, olha, eu me proponho a fazer uma espécie, porque nós falamos que a gente não tinha tempo, você não tem tempo, eu não tenho tempo, de fazer uma espécie de sinopse do que nós discutimos em cada programa.
Certo.
Ele falou, eu topo. E aí vou mandar para o Tarcísio via e-mail. Aí você pode, na hora de ter o programa gravado disponível lá no site, ter também uma sinopse para o cara saber o que está sendo discutido naquele programa. Então, está aí, olha, na tua cópia está aí o e-mail dele.
Tá, você aí, manda o e-mail. Tem o anexo? Ah, não, eu posso mandar o e-mail a partir dali.
Mas, tá. A partir daí, tem o e-mail dele.
O e-mail para ele, ele me manda.
E ele, assim você passa o e-mail pessoal para ele.
Isso, que aí com essas sinopses dos programas, né?
Exatamente.
Fica mais fácil. Em vez do cara ter que ouvir o programa, qual é mesmo o programa que tinha aquele assunto que eles discutiram sobre isso, sobre aquilo? Aí, em vez de você ficar tendo que escutar um por um, você vai já direto na sinopse e localiza o programa para poder baixá-lo a partir do site e aí ouvi-lo, né? De uma forma
agora,
legal.
Tem uma coisa aqui, um e-mail do Mário César. Você se lembra, Tarcísio, que alguns programas atrás, uns 3, 4 programas atrás, um ouvinte, ele tinha guardado aquela chave de registro do Windows embaixo do seu notebook.
Sei.
E aí aquilo ficou, apagou pelo menos um dos blocos, ele não conseguia. Como não conseguia, ele reformatou, ele não conseguiu reinstalar o Windows, né? Aí diz o seguinte, olha, isso já aconteceu comigo, diz o Mário César. Aí eu liguei para a Microsoft no Brasil, diz, fui muito bem atendido, e mandaram-me uma nova chave.
Então.
Somente pediram o número da nota fiscal.
Sem dúvida.
E o nome da loja onde comprei o software, na época era o Windows Millennium. Então, na realidade, talvez ele teve
azar. Porque a chave, na realidade, é uma segurança, né? Se você ligar lá na Microsoft e, de alguma forma, mostrar para eles, provar, né, através do número da nota fiscal e do nome da loja, para que eles possam checar a efetivação real dessa compra, eles mandam uma outra chave. Não há por que não mandar, né? Afinal de contas, você adquiriu o produto legalmente, você tinha a chave de registro, você apenas a perdeu. Perder qualquer um pode perder, né? Mas isso não significa que você perdeu a licença de uso. Então, é realmente o caminho melhor mesmo. Dar uma ligadinha na Microsoft, passar essas informações.
É porque ele disse que ele tinha ligado a Microsoft e não tinha sido atendido. Talvez ele teve até o azar de pegar um atendente pouco simpático, né? Ou coisa desse tipo. William Yamada. Tarcísio, mais uma vez para você. Especificamente para você. Ele diz duas coisas. Primeiro que o site Intermática, www.intermática.org, está nota 10. Parabéns, Tarcísio.
Não, eu não fiz nada lá. Eu só estou colocando os programinhas e
agora,
os infodrops.
Tem um infodrops que tem um link para aquele programa Autoruns.
Lembro dele.
Autoruns, que é justamente aquele software que você abrindo, você descobre tudo o que está programado lá para ser colocado automaticamente na RAM quando o computador é ligado. Aí você pode eliminar algumas coisas, acrescentar outras.
O que, aliás, muitas vezes é de boa prática, né? Você dá uma eliminada em algumas coisas que estão rodando automaticamente na hora que o Windows é inicializado. Até porque a gente, às vezes, até de uma forma involuntária, acaba instalando um softwarezinho aqui, outro ali, não sei o que e tal, e eles vão colocando, eles vão recheando aquele autorun, o registro do Windows, né, na realidade, esse é o principal alvo, onde tem aquele registro run, quer dizer, rode, ao iniciar o Windows, ele fica rodando um monte de aplicativos e lotando a memória, esgotando os recursos do próprio Windows, ou seja, além de o processo de inicialização se tornar lento, né, porque seja, muitas coisinhas ficam rodando até que o sistema fique liberado para o uso da pessoa, né, enfim, para o usuário, fica uma loucura depois, porque o computador também se torna lento, uma vez que uma boa parte da memória acaba sendo ocupada por esses programinhas que ficam ali residentes na memória. É, então, dá uma limpada no autorun de vez em quando, ou melhor, nesses autoruns, né?
Autoruns.
Que é um aplicativo
que permite
enxergar, habilitar e desabilitar aquilo que roda automaticamente na inicialização.
Agora, cuidado para não ficar desabilitando coisas do próprio Windows que de repente ele para de rodar, né? Agora,
quer ver um exemplo? Outro dia eu espetei ali um desses MP4, nem lembro de que marca, da minha enteada no meu computador. Aí, para poder fazer a devida atualização dos arquivos, a manutenção, eu acabei instalando um aplicativozinho que vinha junto com o MP4 para poder fazer o gerenciamento. Tá, fiz, tudo funcionou perfeitamente, devolvi o MP4 lá para ela, tá tudo funcionando. Beleza. Só que o aplicativo ficou lá. Ele roda automaticamente no meu computador toda vez que eu ligo. Então eu desinstalei. Esse é, por exemplo, um aplicativo que o Autoruns, acusando, eu sei do que se trata. E eu sei que eu não vou usar mais. Ou pelo menos não vou usar por enquanto.
Então
eu desabilito. Exatamente.
Desabilita. Só que o que está avisando o William e a Amada é que o link para download do programa mudou. Então ele mandou um novo link para que naquele Infodrops a gente altere justamente isso. Né?
Tá, então atualizar o link do Autoruns. Tá?
Do Autoruns. O Deoclésio, de Taboão da Serra, diz, seu ex-quase vizinho, porque morei no Imbu, eu moro em Itapecerica da Serra, diz, ouvi o programa do dia 20 de março, ouvi suas palavras sobre cocaína e talidomida, e eu comparando com o uso excessivo do computador para crianças.
Uhum.
Ele diz, a mim pareceu um discurso de um Don Quixote da era cibernética. Embora faça todo sentido o que o senhor afirma, gostaria de saber como você se sente lutando contra moinhos de vento do marketing, dos interesses de lucro a qualquer custo. Dioclésio, em primeiro lugar, embora faça todo sentido o que o senhor afirma, então se faz sentido, o Don Quixotesco já deixou de existir por uma razão muito simples, porque eu convenci mais um, que é você. Porque se você acha que faz sentido, você vai ser uma pessoa que vai tomar cuidado com isso. Olha, o Dioclésio, nesse exato momento existem dois senadores da República que estão lendo meus livros e estão manifestando uma certa preocupação justamente com esses problemas. Não vou dizer o nome dos dois senadores, porque estamos em época eleitoral, mas vou dizer que são dois dos três únicos senadores totalmente honestos em que eu colocaria a mão no fogo por eles.
Olha, né? Em relação a isso que o Pierluigi está dizendo, exatamente sobre o bom uso dos computadores, eu, num dos sites que eu estou aqui navegando, fazendo uma pesquisa sobre o bom uso da internet, eu achei aqui uma sugestão muito interessante. Diz assim, que nesse site, que a melhor sugestão sobre o uso da internet foi feita há mais de 1.900 anos, antes que a internet fosse inventada. Paulo, né, um apóstolo, famoso, o apóstolo Jesus, na sua carta aos Filipenses, disse, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E completa aqui o autor, que seria muito bom se tivesse como colar esse versículo do lado do monitor de cada computador no mundo. Ou seja, é simples, a internet está aí, a gente não pode negá-la.
É uma ferramenta
fantástica. Agora, ela precisa ser bem utilizada. E essa é a ideia.
Eu acho que precisaria ser bem utilizada mesmo, porque, olha, o que está sendo mal utilizado é uma coisa impressionante. O João Bigato, ele quer deixar a indignação dele registrada pela mudança de horário. Você sabe que, Tarcísio, aqui na redação, no horário que o programa devia ir ao ar e não foi, as mocinhas estavam falando aqui, as jornalistas, que receberam um monte de telefonema. Como é? Os professores foram embora. O que aconteceu? Não, estamos aqui. É o futebol que deslocou um pouco a gente. O Felício Buonanno diz o seguinte, professores, não encontrei a receita do bife à milanesa do professor Pierluigi. É lógico, primeiro porque não é de bife à milanesa, é molho à bolognese.
É quase, termina com mesa. Então foi quase, quase acertou.
Tem o João Bigato de novo, registrando mais uma vez a indignação dele. Ele está muito indignado mesmo. Diz aqui, vamos às dúvidas.
Vamos às dúvidas.
Diz aqui, Ivan Dete Oliveira Costa, vocês são meus companheiros de madrugada. Muitas vezes, apesar de ouvi-los no sábado à tarde, na madrugada não consigo mais dormir depois das 4 horas. Fico acordado esperando começar o plug. Porque no domingo vai ao ar às 5 horas da manhã, né? Menos mal que passo um programa muito bom antes de vocês. Conclusão, passo o domingo de ressaca. É cruel, pois como já estou viciado no plug, preciso ouvir vocês. Agora vamos às dúvidas. A lupa ficava me atormentando. Agradeço a Laíde por ter escrito e vocês por responder.
Ah, tá. É a história da lupa, que tinha uma lupa, a gente falou que era simplesmente a lupa que atormentava lá no Windows. Era, na realidade, apenas um recurso de acessibilidade. Bastava desabilitá-lo, né?
É.
Agora, sobre o CCO, este ela diz que ainda tem dúvida. Como deve usar o CC? Bom, aqui para quem... CC não é cheiro do corpo, né? Aquele cheiro assim do cara que esqueceu de usar desodorante, não é isso? CC é cópia carbono e o CCO é cópia carbono oculta. São dois recursos de e-mail bastante úteis. E o Pierluigi vai explicar como é que eles devem ser usados.
Não, basicamente você tem três campos. Tem o campo para, que é, digamos assim, o destinatário principal. Depois tem o campo CC, que normalmente aparece, e que é para carbon copy, cópia carbono, ou seja, como antigamente você datilografava uma carta com carbono para dizer uma via vai para o destinatário e outra via fica arquivado, vai para alguém.
Às vezes, eu diria até que esse campo cópia carbono, ele deve ser utilizado quando você quer mandar uma cópia para alguém e quer deixar claro para o seu principal destinatário que também foi uma cópia para esse alguém.
É, ou seja,
você está numa empresa, você vai mandar uma cópia para um colega, mas você manda uma cópia, você vai mandar um e-mail para um colega avisando de alguma atitude a ser tomada, alguma providência a ser tomada, mas você também manda uma cópia para o chefe. Ou seja, na hora que esse colega receber, ele vai perceber que você também mandou para o chefe.
Ou seja, ele fica ciente de que o chefe sabe que você pediu porque ele tomasse essa providência.
Exato, algo desse tipo. Então essa seria, vamos dizer, a finalidade da cópia carbono.
É, agora, abrindo um parênteses antes de partir para a próxima, tem sido detectado que esse tem sido um dos grandes motivos de perda de tempo dentro das empresas. Por quê? Porque o cara, para se garantir, ele manda a cópia para Deus e todo mundo. Então, se recebe dentro de uma empresa um monte de e-mails sobre assuntos que não lhe dizem respeito naquele momento. Entende? É. Até pode ter alguma relação, mas não é uma coisa...
Serviço, que... O cara quer mostrar serviço, então ele fica mandando cópia para todo mundo de que está trabalhando, né?
Agora...
Aí também é o que eu falei, é o que a gente estava falando agora há pouco. A internet precisa... Você precisa saber, não só... bem utilizar a internet, os recursos que ela te oferece, como também, obviamente, faz parte da internet saber bem utilizar o e-mail, né? Não é usar o e-mail de qualquer forma, mandando aquelas correntes,
agora...
ou então cópia carbono para todo mundo, para dizer que, né, para se garantir. Não é assim que funciona, né?
Agora, o CCO, com cópia carbono oculta, eu vou dar um exemplo. Imagina que no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, você faz um e-mail dizendo: querida, eu te amo e você é o único amor da minha vida. Feliz Dia dos Namorados, beijo. E você quer mandar isso para 3 ou 4 namorados diferentes.
Sim, uma não pode saber da outra. Né?
Uma não pode saber da outra, especialmente se você for casado, que aí a coisa se torna mais grave ainda. Então...
Isso, fica ensinando esses truques para a turma, mas vai ver o que vai sobrar para você.
Estou dando um exemplo didático, né, obviamente. Então o que vai acontecer? Você manda o para, ou seja, aquele campo principal, para uma delas. E para as outras todas, você coloca o nome delas no CCO, com cópia oculta. O que vai acontecer? Cada uma delas vai receber o e-mail, achando ser a única destinatária desse e-mail.
Exato.
A única mulher da sua vida. É claro.
Agora,
isso.
Aviso aos navegantes. Este foi apenas um exemplo didático do Pelouride e não um incentivo ao adultério, tá certo? Por favor, entenda apenas como um exemplo didático.
Agora, mais uma vez, qual é a grande utilidade, a verdadeira utilidade? Eu brinquei agora, mas agora tem uma utilidade mesmo. Você quer mandar um e-mail com um aviso qualquer para toda a tua lista de e-mails, para 30 pessoas. Você manda esse e-mail para 30 pessoas, se você colocar as 30 pessoas no campo principal ou no CC, mas não no CCO, na hora que esse e-mail vai chegar para cada uma das 30, vai chegar junto com os endereços de todas as outras. Se for um e-mail a ser repassado e cada um deles vai mandar, esse volume de cabeçalhos abarrotado de e-mails vai crescer cada vez mais. Isso daí é prato feito para os spammers. Eles adoram isso daí. Então o que você faz? Coloque no com cópia oculta, de maneira que cada pessoa pode pensar que é o único destinatário, mas sabe, você até põe isso em uma circular, mas não interessa. Aquele cabeçalho não vem recheado de e-mail dos outros, né?
Agora eu vou deixar uma aqui que nós vamos responder com calma no próximo programa. Aí você se pluga no próximo, hein? Porque esse já está quase no finzinho. A terceira dúvida aqui da Ivandete é: ela tem uma sobrinha que navega tão rápido que ela nem gosta de ver que dá tontura. Isso dá alguma disfunção de quem vive numa lan house? Eu não consigo ler nada do que ela acessa. Né? Então, essa, na realidade, dá margem a uma boa discussão aí. Inclusive, faz parte
dos moinhos de vento
do Pierluigi aqui, do Dom Quixotesco Pierluigi. Tá bom? Mas a gente vai voltar nesse assunto. Fique plugado aqui no programa que vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Tá bem? Pierluigi, eu acho que com isso a gente encerra mais esse programa, esse que foi o de número 310, agradecendo a todos vocês, ouvintes, que ficaram plugados com a gente nessa última uma hora e aproveitando para convidar a todos para se plugarem no próximo programa.
Obrigado a todos. No próximo programa nós vamos falar um pouco sobre tecnologia.
Também. Além disso, vamos voltar ao assunto de Ivandete, mas vamos falar um pouquinho de tecnologia. Até logo a todos. Até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. E até semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio DOSVOX.